DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto e vou estar consigo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. O segundo suspeito do duplo atentado na maratona de Boston foi preso esta sexta-feira à noite após uma perseguição pelas autoridades policiais norte-americanas. Dzhokhar Tsarnaev estava escondido no jardim de uma casa em Watertown, nas imediações de Boston. O jovem da Chechênia foi cercado pela polícia e, de acordo com dados oficiais, apresentava ferimentos no momento da detenção. O seu irmão, de 26 anos, tinha sido já abatido após um tiroteio com a polícia na manhã de ontem. Os dois homens, recorde-se, são suspeitos de terem cometido o atentado na segunda-feira na maratona de Boston, em que 3 pessoas foram mortas e 180 ficaram feridas. Numa breve declaração na televisão, o presidente norte-americano Barack Obama prometeu que serão apuradas as motivações que levaram os dois jovens acusados do atentado a cometer tal ato de ódio, depois de o segundo ter sido então capturado vivo esta noite. Pelo menos 82 pessoas ficaram feridas na sexta-feira no Cairo, Egito, na sequência de confrontos entre membros da oposição e milhares de islamitas que se manifestavam em frente a um tribunal reivindicando uma reforma judicial. Os confrontos tiveram lugar perto da Praça Tahrir, a cerca de 500 metros do local da manifestação dos islamitas. A polícia de choque criou um cordão entre os grupos rivais, mas acabou envolvida em confrontos com ativistas da oposição que reivindicavam a saída do presidente Mohamed Morsi do poder. As autoridades anunciaram a detenção de 19 pessoas durante os confrontos na capital egípcia. O grupo dos países amigos da Síria se reúne este sábado em Istambul, na Turquia, para avaliar novas medidas de pressão contra o regime de Damasco, liderado pelo presidente Bashar al-Assad, reforçar o apoio à oposição e tentar clarificar o papel da Al-Qaeda na revolta popular. Ontem, a Federação Russa e o Egito apelaram ao cessar-fogo na Síria tão depressa quanto possível, de acordo com o presidente russo Vladimir Putin, depois de uma reunião com o seu homólogo egípcio Mohamed Morsi. Os dois líderes disseram que querem que a Síria encontre a sua própria solução para a crise, que já vai no 3º ano sem intrusão externa. O representante da ONU na Guiné-Bissau, José Ramos Horta, pediu esta sexta-feira às autoridades civis e militares do país para que tenham total calma e serenidade em relação às acusações de tráfico de droga feitas pelos Estados Unidos. Na quinta-feira, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Guiné-Bissau, António Indijai, foi acusado pelo procurador de Manhattan, Estados Unidos, de participação numa operação internacional de tráfico de drogas e armas. O representante da ONU na Guiné-Bissau disse ainda ter sido informado de que está praticamente tudo pronto da parte das autoridades guineenses para a apresentação de uma data para as eleições. Um sismo de magnitude 7 registado hoje na província chinesa de Sichuan causou 30 mortos e mais de 400 feridos, segundo informaram as autoridades locais. Mais de 2 mil soldados e 2 helicópteros foram já enviados para a região. O presidente chinês e o primeiro-ministro apelaram à mobilização para salvar vidas. Em 2008, recorde-se, Sichuan tinha já sofrido um dos piores terremotos nas últimas décadas, com 87 mil mortos e desaparecidos. 5 dias após a eleição presidencial na Venezuela, o vencedor socialista Nicolás Maduro foi investido esta sexta-feira como novo presidente do país, após prestar juramento perante o Parlamento em Caracas. Maduro já foi reconhecido pela quase totalidade dos países latino-americanos, enquanto diversos líderes viajaram para Caracas e assistiram à tomada de posse. A presidente do Brasil, a sua homóloga da Argentina e o chefe de Estado do Uruguai e Bolívia foram alguns dos líderes da região presentes na cerimónia. Em Itália, continua o caos político. Nenhum candidato conseguiu alcançar esta sexta-feira, na quarta votação para a eleição do novo presidente da República italiano, a maioria absoluta necessária, com o ex-primeiro-ministro Romano Prodi a conseguir o apoio mais expressivo. Prodi, candidato proposto pelo Partido Democrata Italiano, conseguiu perto de 395 votos, não alcançando os 504 necessários para ser eleito. Está prevista uma quinta votação esta manhã para tentar então encontrar o sucessor do presidente Giorgio Napolitano. No desporto, o novo presidente do Comitê Olímpico da Guiné-Bissau, Sérgio Mané, empossado esta sexta-feira, considera que o país deve trabalhar para ganhar a primeira medalha já nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Secretário-geral do Comitê Olímpico da Guiné-Bissau há 21 anos, Sérgio Mané defendeu que pelas prestações dos atletas guineenses nos Jogos Olímpicos dos últimos anos, as evidências apontam para a proximidade da primeira medalha. Com estas palavras otimistas, terminamos o noticiário. Fica agora com mais uma edição do Contraste, dedicado hoje à cidade maliana de Tombuctu, seguido de mais um episódio da radionovela Learning by Ear.
DW Contraste.
Pérola do Saara, Casa dos 333 Santos, Centro de Ciência e Cultura. Por séculos, a população da cidade de Tombuctu, no norte do Mali, viveu com seus famosos patrimônios, bem cuidados monumentos, manuscritos e a lembrança da Era Dourada de Tombuctu. Atualmente, porém, inúmeros mausoléus de seus santos estão destruídos. Muitas das escrituras de valor inestimável foram queimadas pelos islamistas antes de sua retirada. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, garante fazer de tudo para salvar o patrimônio cultural da humanidade do Mali, mas a fabulosa Tombuctu se transformou em uma cidade fantasma na qual os habitantes vivem com medo e na miséria. É este o tema do nosso Contraste de hoje, um trabalho de Alexander Gerber, adaptado por Cristiane Vieira Teixeira. Um posto de controle do exército maliano na periferia de Tombuctu, no norte do país. Soldados mal-humorados verificam nossos documentos, examinam o porta-malas do carro e nos dão então passagem. No meio da rua principal estão duas picapes marcadas por tiros, antigas máquinas de guerra dos jihadistas oficialmente expulsos de Tombuctu. O exército do Mali está na cidade e unidades francesas encontram-se estacionadas no aeroporto. Mas de alívio e alegria entre as pessoas, não há sinal. A cidade está muito silenciosa, silenciosa até demais. Quem vem a Tombuctu ainda é acolhido em nome da autoproclamada Guerra Santa, a Jihad, em árabe e francês. Tombuctu, o farol do Islã, está escrito na grande placa em preto e branco logo na entrada. Adiante lê-se, aqui vale a Sharia, aqueles que respeitam a lei islâmica são bem-vindos. As placas ainda não foram demolidas. Por que não? Se pergunta também Ali Baba, que antigamente guiava turistas pela cidade.
Aqui havia certamente muito mais do que mil islamistas. Todos os tipos de grupos estiveram aqui. Ansar Din, Al-Qaeda, Boko Haram da Nigéria, jihadistas do Egito, Líbia, Tunísia, Mauritânia, mas naturalmente também do Mali. Todos eles vieram para lutar supostamente em nome do Islão.
Tombuctu teria tido um significado especial para os islamistas, diz Ali Baba. A cidade esteve cheia de jipes camuflados, metralhadoras e a bandeira negra da polícia do Islã balançava por toda a parte. Grandes terroristas e líderes da jihad no deserto teriam passado por aqui. Abu Zeid, o conhecido emir de Tombuctu, vestindo uma túnica branca, o chefe da Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, teria sido conduzido numa Mercedes preta pela cidade. E, claro, o Mr. Malboro também teria visitado Tombuctu. Mortar Bel Mortar, o homem com o tapa-olho, que já foi um cabeça importante da Al-Qaeda e que ganhou as manchetes dos jornais com a espetacular tomada de reféns no campo de gás argelino em Amenas. A morte de Abu Zeid em combate no norte do Mali por soldados do Chad e franceses foi confirmada pelos dois países. A França aguarda exames de DNA para verificar se Mortar Bel Mortar também teria morrido no confronto. Já o presidente do Chad, Idriss Déby, afirmou recentemente ter provas de que Bel Mortar teria se suicidado. Era uma vez a mágica Tombuctu, afirma Ali Baba. Os islamistas destruíram a maioria dos mausoléus de santos e queimaram parte da famosa coleção de manuscritos. Por um ano inteiro, eles aterrorizaram as pessoas com proibições, amputações e apedrejamentos.
Porque a primeira vez que eles fizeram foi aqui na praça.
A primeira punição foi realizada aqui na praça da mesquita Sankore. Um casal de namorados foi açoitado. Os islamistas disseram que essas pessoas cometeram um delito sexual e geraram um filho de forma ilegítima. O homem recebeu 100 golpes de chicote diante dos nossos olhos. A mulher, 95 chicotadas. No início tentamos protestar, mas sem chance. Agora, finalmente, temos paz, mas não posso esquecer aquelas imagens que muito me doem.
Agora os islamistas se foram, pelo menos oficialmente, mas o sofrimento continua. No início de fevereiro, quando o presidente francês François Hollande veio como um libertador a Tombuctu, a cidade estava em um delírio de alegria. Mas disso não restou muito mais do que algumas bandeiras francesas nas ruas de areia. Sejam bem-vindos, isso ouvia-se a cada minuto. As mãos acenavam longamente, as pessoas procuravam o contato dos olhos. Estavam felizes com a visita, porque até agora quase nenhum civil branco se atrevera a vir ao norte do Mali.
Tombuctu é uma cidade mais que traumatizada. As pessoas se conhecem.
Tombuctu é uma cidade traumatizada. Nada será como antes. Aqui, todos se conheciam. Todos eram úteis, hospitaleiros. Agora, cada um só pensa em si mesmo, em sobreviver. A necessidade é grande. Muitas pessoas comem apenas uma vez por dia. Isso quando comem.
No mercado de Tombuctu, comerciantes oferecem suas mercadorias, mas ninguém compra. Também as laranjas de Bintou Maiga apodrecem sob o calor.
Tive que aumentar os preços porque tenho que comprar mais caro, especialmente frutas, legumes, assim como açúcar e óleo. Tudo isso custa quase o dobro do que antes da guerra. O abastecimento não funciona. As estradas estão ruins e até mesmo perigosas por causa das minas. E as fronteiras com a Argélia e a Mauritânia estão densas. As pessoas não têm emprego ou dinheiro.
A necessidade é grande e também o medo de ataques. As lojas no bairro árabe da cidade estão todas devastadas e saqueadas. Cidadãos de pele clara são considerados suspeitos, estigmatizados como traficantes de armas e drogas, possíveis homens-bomba ou colaboradores dos islamistas. Árabes e tuaregs inocentes são pegos pelo exército e mais tarde encontrados mortos. Mouloud Bania coletou no bairro dinheiro para os filhos das vítimas. Ele está chocado porque o comandante das tropas do Mali em Tombuctu rejeita todas as acusações.
Tenho a impressão de que o pânico realmente começou após a retirada dos islamitas.
O pátio do centro Ahmed Baba de Tombuctu está repleto de caixas de papelão vazias. Das muitas centenas de manuscritos que eram armazenados nelas, restaram apenas algumas antigas capas de couro de cabra e camelo carbonizadas, além de cinzas. Ali Baba segura um pedaço de papel do tamanho de uma nota de dinheiro.
Estas são as cinzas de manuscritos dos séculos XIV, XV e XVI. Estes textos não eram apenas sobre o Islão, mas também sobre filosofia, poesia, matemática, astronomia e medicina. Alguém que se diz um bom muçulmano não pode simplesmente queimar esses livros. Dói muito. Veja, muito foi destruído.
O Centro Ahmed Baba armazenava e possibilitava pesquisar a coleção de manuscritos. Ocupado pelos islamistas, serviu-lhes de sede por quase um ano. Ao serem expulsos pelas tropas francesas e malianas, destruíram cerca de 3 mil documentos. Alguns milhares permanecem, porém, intactos, escondidos num porão do Instituto, em sótãos de particulares, e a maioria da coleção foi secretamente levada para a capital Bamako por corajosos historiadores. Cerca de 45 mil documentos puderam ser, assim, preservados. Mas para o imã Al-Mahadi Ben Essayouti, guardião dos manuscritos de Tombuctu, cada folha queimada é uma perda de valor inestimável.
O valor desses manuscritos não é quantificável. Esses livros não são mercadorias, não se pode simplesmente colocar um preço neles. Eles pertencem a toda a humanidade. Ganhar dinheiro com um manuscrito e vendê-lo Isso significaria mudar a história.
Samuel Sidibé é o diretor executivo do Museu Nacional de Bamako e mudou muito com a influência dos islamistas. Para ele, com a destruição do patrimônio mundial, a polícia do Islã teria se tornado uma polícia do pensamento totalitário.
Para mim, os jihadistas não destruíram apenas túmulos e queimaram papel. Foi como se essas pessoas quisessem apagar a nossa identidade. Foi como se eles quisessem matar a nossa alma.
Não para fisicamente somente, mas de tuer nossa alma.
A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, quer ajudar na reconstrução de Tombuctu. Assim que a situação na cidade esteja relativamente segura, os peritos devem avaliar os danos. Além disso, a Unesco lançou um plano de ação para a restauração de bens culturais com 10 milhões de dólares. Ali Daou, gerente de projetos da Unesco em Bamako, teme que o dinheiro não seja suficiente. Apenas para a reconstrução dos mausoléus seriam necessários 5 milhões de dólares. Mas só lhe restam esperanças de que nas futuras conferências de doadores para o Mali, a cultura não seja negligenciada. E, acima de tudo, que nunca mais aconteça algo semelhante.
A cultura é o socle mesmo de nossa existência.
A cultura é um dos pilares da nossa existência. O Mali é uma nação cultural. Nos mausoléus está a nossa fé. Nos manuscritos, a nossa memória, a memória de África. E temos de perceber que somos os guardiões da nossa própria história.
DW Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido e ao 8º episódio da radionovela A Terra Prometida, uma história sobre migração africana para a Europa. Linda e os seus pais parecem estar a viver em dois mundos diferentes. Todos eles têm segredos entre si. O que mais irá acontecer agora? É o que vamos descobrir neste episódio intitulado Viver numa Bolha. Começamos a história onde a deixamos com Linda e Florência sentadas no restaurante a conversar.
Se queres ser bem-sucedida aqui na Europa como imigrante, então tens de te legalizar. Há várias maneiras de fazê-lo.
Legalizar-me? Não estou a perceber. Vim para cá legalmente, com visto de estudante. Caso contrário, não poderia estudar aqui.
Fala baixo, linda. Eu sei que vieste como estudante.
E então?
Mas há muitas restrições para os estudantes estrangeiros. O que podem fazer e o que não podem fazer. Bom, o que eu queria dizer é que precisas ter o mesmo estatuto de outro cidadão qualquer neste país. Tens de arranjar uma autorização de trabalho. Só então vais poder começar a ter uma vida boa.
Ok, muito bem. E o que sugeres que faça?
Olha, dizendo, aceito.
O quê? Queres dizer que me devo casar? Mas como é que o fato de me casar com Shivaz me vai ajudar a legalizar a minha situação aqui? Não estou a perceber.
Shivaz... linda. Ainda és mais ingênua do que imaginei. A partir de agora, linda, o Shivaz é uma carta fora do baralho. Tu mesmo o disseste. Ele não faz parte da tua vida aqui. Tens de casar com um europeu.
O quê? Não. Florência, como é que podes sugerir uma coisa dessas? Posso estar muito longe do Shivaz e, sim, sei que lhe menti sobre como as coisas são aqui. Mas ainda o amo.
Ei, calma. Tudo bem. Podes continuar a amá-lo. Não há qualquer problema. Olha, posso arranjar maneira de casares discretamente.
Quê?
Nem sequer tens de conhecê-lo antes do casamento.
Mas como?
E também não tem de se conhecer um ao outro.
Não percebo.
Só tens de te comportar como se fossem casados. Não tardará muito até teres o teu visto de trabalho. E depois podes fazer o que quiseres.
Mas é assim tão simples? Não acredito. Qual é o senão? Antes falaste em ser paciente e fazer sacrifícios. Quanto tempo tenho de ser paciente? E que sacrifícios tenho de fazer?
Sim, tens razão. Há um pequeno sinal.
Ah, eu sabia.
Mas nada com que não consigas lidar. Vais ter de dar algum dinheiro ao falso marido, só isso.
Pagar-lhe? Pensava que os homens é que tinham de pagar um dote pelas noivas. Mas, e agora como é que eu vou arranjar dinheiro para isso se nem sequer tenho emprego?
Oh, não te preocupes. Se decidires que é mesmo isso que queres, o resto vai acontecer por si só. Pagarás em prestações todos os meses, desde o dia em que te casas até o dia em que tiveres os papéis. E durante esse período, terás de ser muito paciente. Eu arranjo o teu emprego. É muito simples, linda.
Então, por outras palavras, vou mesmo comprar os papéis, mas através de um casamento falso, certo?
Certo.
Mas, Flo, e se o homem quiser mais do que dinheiro? Como é que eu vou lidar com isso? Quer dizer, afinal, legalmente, estaremos casados?
Ele não fará isso. Não tem esse direito. E se fizer... Bem, então dependerá de ti. Há pessoas que alinham em falsos casamentos e que mais tarde se apaixonam. É possível.
Não. Comigo, não. Vim para cá para estudar. E se decidir fazer isso, será apenas porque quero ganhar algum dinheiro extra para os meus estudos e ter uma boa vida aqui.
Ótimo. Então, isso significa que alinhas. E que estás disposta a arriscar.
Ai, ainda não sei, Flo. É uma decisão muito séria. Estás a falar em casar. Não é algo que se decida assim. Ai, preciso de algum tempo para pensar.
Está bem. Mas lembra-te que há mulheres lá no nosso país que morreriam por uma oportunidade como esta. Oh, desculpa. Tenho de atender esta chamada. Está? Está? Fala, Florência.
Olá. Desculpe incomodá-la. Sou o pai da Linda Maraga. Ela ligou-me do seu telemóvel quando chegou aí e pensei que, como são amigas, talvez lhe pudesse transmitir uma mensagem.
Ah, que coincidência. A Linda está aqui sentada, mesmo ao meu lado. Vou passar-lhe o telemóvel. Linda, é o teu pai. E tem uma mensagem para ti.
Alô, pai? Está tudo bem?
Sim, Linda. Estamos bem.
Oh, graças a Deus. Pensei que tinha acontecido alguma coisa. Então, o que é que me querias dizer?
Linda, não te quero preocupar, mas eu e a tua mãe...
O que é que se passa, pai?
Fomos despedidos do trabalho.
O quê?
Mas, por favor, linda, não te preocupes. Não te preocupes, filha. Cá nos havemos de arranjar.
Não.
Mas achei que devias saber.
Pai, ai não, lamento tanto. E como é que se estão a aguentar? Deve ser tão difícil, pai.
Nós estamos bem, estamos bem.
Deus,
não te preocupes. Olha, linda, não posso falar mais. Eu quase não tenho saldo no meu telemóvel. Eu tenho de...
Alô, pai? Está? Pai? Ainda estás aí? Pai! Oh, ele desligou.
Linda, está tudo bem?
Arranja-me um emprego, Florência. Arranja-me um emprego rápido. E enquanto fazes isso, arranja-me também um marido europeu.
Para Linda, a notícia do despedimento dos pais parece justificar o que está prestes a fazer. Entretanto, no norte de África, os protestos políticos têm aumentado e agora a violência arrebentou, afastando centenas de pessoas das suas casas e forçando-as a procurar abrigo em campos de refugiados. Farhan e Sully estão entre os que foram apanhados neste caos e isso está a começar a afetar a sua amizade.
Vê, Farhan, já nem o mar é tão calmo como era.
Pois.
Tenho medo pela minha família e por nós. Vamos sair daqui enquanto ainda podemos, amigo.
E ir para onde?
Para onde? Para qualquer lado, menos aqui. Muitas pessoas partiram para países vizinhos.
Países vizinhos? Sully, vemos violência à nossa volta todos os dias. O que está a acontecer agora é mau e só vai piorar. Como é que sabemos que o conflito não vai atravessar a fronteira? Esta seria a melhor altura para emigrarmos para a Europa.
Ah, Farhan, acorda, meu amigo. Acorda! Para de viver nesse teu sonho. O nosso país está à beira de uma guerra civil e tu só consegues pensar na Europa. A África pode não ser o lugar mais fácil para se viver, mas é aqui que pertences. O mínimo que podes fazer é mostrar alguma lealdade, Farane.
Não fales nos meus deveres morais, ok? Se queres ir para outro país africano, estás à vontade. Mas não me incluas nisso, Sula. Fui claro? Deixa-me em paz.
Ah, é?
Pois.
Ah, é? Sabes uma coisa? Vou deixar-te em paz. Já o devia ter feito há muito tempo. Mas mais vale tarde do que nunca. Boa sorte com o teu sonho europeu, Farane.
Sule! Sule!
Juntamo-nos agora a Linda no seu primeiro dia de trabalho. Sandra, outra trabalhadora africana, está lá para lhe dar as boas-vindas.
Olá, eu sou a Sandra. Não te preocupes. Depois habituas-te. As primeiras noites podem ser um bocado duras. Mas depois vais ficar maravilhada com o dinheiro que podes ganhar numa noite só em gorjetas.
Uma cara nova e bonita. Anda cá. Cara linda.
Não.
Tão nova, tão fresquinha, tão gira. Ah, anda cá. Mais perto.
Não.
Isso.
Não, não. Ah. Tira as mãos de cima de mim.
Gostei, sabes? Cara linda. Tens personalidade, sabias?
Ai.
Toma, traz uma cerveja. Fique com troco.
Linda, o que é que estás a fazer? Queres afastar os clientes?
Mas Sandra, tu não viste o que ele estava a tentar fazer? Não o podia deixar. Se é assim neste emprego, prefiro desistir.
Linda, eu disse-te que as primeiras noites iam ser duras. Mas tens de te lembrar da regra do ouro. O cliente tem sempre razão. O que é que ele pediu para beber?
Uma cerveja. Deu-me 20 euros e disse que eu podia ficar com o troco.
Vês? És uma rapariga cheia de sorte.
Sandra, tenho uma pergunta. Quem é o dono desta discoteca?
Por que que perguntas isso? Não importa quem é o dono, linda. Anda, está na hora de trabalhar.
Será que a vida de Linda vai melhorar agora que tem um trabalho? Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw.de/aprender-de-ouvido. Até a próxima!
DW, a sua voz da Alemanha.
E passamos agora ao habitual espaço do ouvinte e sobre o assunto que está a marcar amanhã deste sábado, a prisão do segundo suspeito do duplo atentado de Boston, nos Estados Unidos. Luís de Atenas Manhoca, no nosso Facebook, quer felicitar o FBI pelo trabalho realizado. Já Nildo Júlio diz, a notícia à qual tive acesso dava conta de que tinha sido morto um suspeito terrorista. Isso é constrangedor, diz este ouvinte. Conseguiram matar alguém por simples suspeita. Será que isso não é contra os tão por eles propalados diretamente? Direitos humanos é a sua questão. E aproveito também para ler as várias mensagens e comentários que nos têm chegado sobre um outro assunto que marcou os últimos dias, o conflito entre as autoridades moçambicanas e a oposição, e recordo a nossa pergunta do dia de ontem. O governo moçambicano e a RENAMO, o maior partido da oposição, vão retomar negociações na segunda-feira para debater a crise política ou militar no país. Acha que as negociações vão contribuir para o alívio da tensão entre as partes envolvidas? Ticiano André Mutengo, no nosso Facebook, deixa o seguinte comentário. Sim, as negociações podem contribuir para o alívio da tensão, mas desde que a Frelimo e a RENAMO respeitem os acórdãos de negociações. Filimone Chauque escreve, eu tenho as minhas dúvidas porque o que a RENAMO exige pode enfraquecer as manobras dos camaradas e estes não estão dispostos a ceder. Carlos Samajo acha que querem ludibriar a oposição, que coisa feia, diz este ouvinte, mas dinheiro vão gastando com coisas fúteis em vez de construírem mais escolas. E por SMS chegaram ainda várias opiniões da Guiné-Bissau sobre este encontro entre governo e RENAMO em Moçambique. Um ouvinte que não se identifica diz, diálogo alivia as tensões. De Maputo chega-nos um SMS do ouvinte Tuvan Jupano sobre o tema do nosso contraste de hoje. Será que o governo maliano conseguirá trazer de volta as imagens maravilhosas dos mausoléus de Tombuctu? Lamento a destruição deste património cultural. E finalmente, na nossa página do Facebook, o ouvinte Francisco Malunga deseja-nos um bom dia. E é isso que desejamos ao Francisco e a todos os nossos estimados ouvintes, agradecendo uma vez mais a participação no nosso programa. Este fica por aqui, mas já sabe que voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, despeço-me. Um bom fim de semana.